I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 10.
E eu me volto hoje para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o nosso assunto de hoje é corrigindo a frieza espiritual. Bom, nós completamos a nossa série em uma das epístolas de Paulo e agora nos achegamos a um estudo individual hoje, e é uma oportunidade para que nós consideremos este tópico da guerra espiritual e da frieza espiritual. Então, é o décimo versículo do capítulo 6 de Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E eu gostaria de fazer alguns comentários, antes de tudo, sobre a frieza espiritual. Quando a alma do crente está, por assim dizer, ressecada, bom, nós estamos vivos, nós somos convertidos, nós conhecemos ao Senhor, nós o provamos, mas há uma fase na vida, e talvez por dias ou meses, semanas ou até mesmo, infelizmente, muito mais do que isso, e algumas coisas nos movem, nos afetam, mas não há grande energia espiritual ou certeza ou alegria ou amor para com Deus. Nenhum grande desejo pela palavra de Deus. Aquele texto, aquele gosto pelo culto é diminuído. O fervor também diminui em algum grau ou outro. Pode ser algo sério, pode ser algo leve. E nós, então, estamos com dificuldades naquilo que conhecemos, mas com certeza há algo errado, há algo enfraquecido em relação às coisas de Deus na nossa vida. E talvez, intelectualmente, nós estejamos interessados, e isso mascara o fato de estarmos frios. Uma pessoa pode estar apaixonadamente interessado nas doutrinas, e isso é bom. A pessoa pode estar ativamente lendo, independentemente, uma parte da Escritura, as grandes doutrinas da fé, apreciando-as profundamente e até mesmo se deleitando nelas, e ainda assim o coração pode não estar seguindo esse entusiasmo, o coração pode estar frio e os sentimentos podem estar muito abaixo, a certeza de salvação em um estado de dificuldades, e isso pode acontecer. Nós podemos desfrutar e até discutir doutrinas e todos os tipos de coisa, e ainda assim estamos distantes. Mas, e algumas vezes, até mesmo a amizade cristã e a comunhão cristã mascaram a realidade. E você, às vezes, está com os seus irmãos em Cristo e você gosta deles e a casa de Deus é atrativa para você, você se engaja com as pessoas e ainda assim isso pode mascarar o fato de que a sua relação com Deus pessoal está fria. Ou pode ser que o seu programa atual de vida está muito intenso, todos os tipos de coisas acontecendo na vida, vida profissional, vida de negócios, vida de família, estão tomando todo o seu tempo. É bom isso, mas está mascarando o fato de que nem tudo está bem na vida espiritual. E isso pode estar piorando. As orações se tornam mais e mais mecânicas e sem sentimentos. Uma tendência o uso dos meios de graça podem estar sofrendo. As distrações que antes você rejeitava e tinha grande distração sobre elas podem estar sendo permitidas por você para que entrem na sua vida. Então você está sendo distraído por coisas tolas, entretenimento e outras coisas que não são úteis ou não edificam a sua vida, estando ocupados por essas coisas. E coisas que você no passado iria dispensar facilmente, agora tomam um grande tempo da sua vida. Então tudo isso acontece com a frieza espiritual. E pode ser muito mais perigoso do que pensamos. Então, isso é apenas para introduzir o assunto. E o segundo tópico que eu dou é que nós perdemos perdemos a noção da guerra espiritual. E isso nos leva ao versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A necessidade de intervenção divina, ajuda, fortalecimento constantemente que é exposto nos versículos seguintes. Mas veja o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As ciladas do diabo, nós paramos de vê-las, paramos de enxergar o inimigo das almas e sua oposição para conosco. As ciladas do diabo. É uma tradução maravilhosa, traduz a palavra grega que temos na língua inglesa de uma maneira mais curta, os métodos do diabo, literalmente, no grego. É uma palavra grega. Porque não temos... Então, colocai toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra os métodos. No grego, isso significa mais do que na língua inglesa. Isso se refere mais, no Novo Testamento, aos métodos que te levam para outro lugar através de armadilhas. Então, os tradutores da King James traduziram corretamente a palavra ciladas, os truques, as estratégias usadas pelo inimigo para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós esquecemos dessas coisas, nós nos esquecemos de que todos os tipos de estratégias e métodos E Paulo chama em outro lugar, ele nos diz que serão usados contra nós. Ele fala aos Coríntios, no capítulo 2, que para que Satanás não tenha vantagem sobre vós, porque não ignoramos os seus ardis, e diz isso lá, uma passagem paralela. Então o diabo tem um grande arsenal de técnicas para nos derrubar e para nos afastar. E veja o versículo 12. Nós esquecemos da ferocidade da oposição do diabo, porque nós não lutamos contra carne e o sangue, a oposição humana, mas sim contra, e aqui todos os títulos para o diabo e os seus demônios e os seus exércitos, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Isso nos leva a um outro pensamento. Essa batalha é uma batalha contínua e eu retornarei à sua ferocidade em um momento. E há aqui, então, a ideia no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Você nunca sabe quando o pior ataque virá. É um retrato militar aqui no versículo 13. Você está defendendo uma fortaleza. Eles estão defendendo uma fortaleza e tudo está quieto hoje, mas o inimigo está lá. E não sabemos quando o ataque virá. E não sabemos quando o ataque será lançado sobre nós. De fato, de que não veio anteontem, ou ontem, ou hoje, não significa que nós podemos relaxar, porque essa batalha ela é contínua no senso de que o ataque feroz pode vir a qualquer momento. O inimigo está quase que esperando por você para pensar que você pensa que está tudo bem, então ele vai atacar. E isso está aqui nesse... versículo 13. Então ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Você vê ele vindo no versículo e de repente virá o ataque. Então, é preciso considerar isso como uma batalha contínua, uma constante corrente de tentação e assim depois um grande assalto, um grande ataque, um golpe. Então, você estará pronto e ficará firme. Isso é refletido na oração de Cristo, do Pai Nosso, a oração padrão para as nossas orações todos os dias, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Está lá, e é uma batalha para todas as partes da vida cristã. Todos os equipamentos e os utensílios da guerra, as armas de defesa, as armas de ataque, estão todos aqui na ilustração do soldado romano. E se eu voltar ao versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estar firmes. Todas as partes suas estarão sob ataque. O coração, a mente, a vontade, a consciência, tudo, toda parte de sua personalidade estará sendo atacada. O diabo tentará invadir o seu coração, os seus gostos, as suas afeições, os seus prazeres, e então te tornará uma pessoa fria às coisas espirituais, à sua mente, os seus planos, os seus pensamentos, o seu sonhar acordado, tudo isso ocupará a sua mente racional, a sua vontade, as suas faculdades determinantes, a sua consciência, tudo isso, e ela não operará, e você ignorar a sua consciência, e ela se tornará fraca, e Satanás tentará atacar tudo isso. Então, a sua firmeza será abalada. E o versículo 11 diz, para que estejais firmes. E o versículo 13, para que possais resistir a tudo, e havendo feito tudo, ficar firmes. É uma grande palavra aqui. Como um cristão ou uma cristã, você tem uma posição a tomar. Você recebeu uma nova vida, você precisa viver para Cristo. Você tem uma visão de mundo, uma visão moral, você tem uma posição, e essa posição Satanás quer abalar para que você não fique firme, para que você entre em colapso, para que você não tenha firmeza diante da tentação, diante de qualquer coisa, para que você não tenha firmeza, não tome uma posição, você não mais estará firme, mas estará então indo de um lado para o outro. E assim, a analogia aqui diz que a sua firmeza é o mais importante aqui. Você precisará ficar firme. E a sua sinceridade, veja o versículo 14. É apenas um vislumbre das ciladas do diabo. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Eu não tenho tempo para dar detalhes, mas nesse contexto a palavra verdade aqui quer dizer sinceridade. Sinceridade, o seu comportar, aqui a ideia é de sinceridade, mas é como que o centro da sua vida é a sinceridade aqui no texto. Você precisa da sinceridade de Deus, precisa ter a ajuda de Deus para te fortalecer, porque você está sob ataque. E isso é o que acontece quando nós nos esfriamos espiritualmente, espiritualmente frios. Quando nós estamos escorregando, a sinceridade se vai. Nós estamos, de fato, vestindo máscaras e nós não dizemos às pessoas que estamos em problemas. Nós estamos fazendo desculpas para não estar no culto. A sinceridade está sendo abalada e, tirando a retidão e tendo a couraça da justiça, Deus nos fortalecerá força e retidão, mas nós estamos sendo atacados. E eu explicarei isso em um momento. Muitos pecados estão entrando. Versículo 15. Isso não é apenas a armadura, mas a necessidade. E aqui diz, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Nós não estamos mais testemunhando de Cristo para as pessoas. Nós não mais sentimos dó e misericórdia e pena das almas que estão fora do reino, querendo desafiá-las. Nós não mais testemunhamos, nós não mais participamos no ato de tornar Cristo conhecido. E isso precisa ser corrigido. E aqui diz, revestindo os pés na preparação do evangelho da paz, isso é parte da armadura cristã. Mas nós estamos vendo os defeitos, versículo 16. A fé está falhando, então é preciso o escudo da fé. E nós estamos sujeitos a dúvidas e a tentações. E o versículo 17... E o seu grande objetivo na vida se foi. É preciso, então, o capacete da salvação. É preciso refletir muito mais nas coisas de Deus, porque a sua mente foi tomada pelas considerações mundanas, talvez os seus negócios, talvez as coisas que costumavam te interessar antes de você ser convertido, todo tipo de coisa às quais você está dando tempo. E o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, no versículo 17. Você não está mais lendo a Escritura como deveria. Talvez você esteja perdendo os cultos de estudo bíblico e coisas assim. Nós nos achegaremos a isso. E o versículo 18, a oração, vida de oração certamente diminuiu e é preciso da ajuda de Deus, orando com todo tipo de oração. Até mesmo as intercessões diminuíram. E o grande privilégio de intercessão para com outros. E as orações se tornaram fracas. Nós não estamos esperando notar grandes respostas de Deus. Então, certamente, você perdeu a arte da oração sem egoísmo, suplicando por todos os santos e a necessidade de outras pessoas. E o apóstolo Paulo, em seus dias, ele chama o versículo 19, orações por si mesmo, as orações para todos aqueles que trabalham para o reino. Então, todos esses departamentos, nós estamos acostumados a ler a armadura cristã como termos de provisão de Deus, mas cada parte também aponta para alguma parte de nós que está fora de ordem por causa de ataques demoníacos. E isso é uma batalha feroz, agressiva. E eu volto ao versículo 12. Nós não temos que lutar, nós lutamos, não contra a carne e o sangue. Isso seria fácil em comparação, mas sim contra esses poderes demoníacos, forças demoníacas. A palavra no grego que diz lutamos é uma palavra bem, bem interessante, que se refere a uma violenta sacudida, a maneira da luta nas grandes arenas daqueles dias. Nós sabemos um pouco disso, mas a palavra que é usada para descrevê-la é uma palavra que quer dizer violentas sacudidas em partes da luta em si própria, ou mesmo a intensidade com a qual era feita a força de maneira que os corpos tremiam e se abalavam no seu esforço para vencer a luta. E aqui temos, então, o que vemos aqui é uma forma extrema e agressiva de luta. Então, não subestime as ciladas de Satanás e a determinação dele de te derrubar. Nada é mais tolo do que um crente casual que vive uma vida light, tranquila. Se essa é a sua personalidade, bom, se a sua personalidade é assim, há algumas vantagens de ser calmo, tranquilo, mas há fraquezas nisso também, porque nós podemos subestimar os perigos. O crente que vive essa vida leve, tranquila, ele é uma fácil presa às ciladas de Satanás. Ele não tem medo o suficiente, não está ansioso o suficiente, tentando se proteger o suficiente. Eu me lembro de um pregador uma vez se referindo a alguém como um crente que vive ali na beira do precipício, que fica ali tomando grandes riscos, para de orar, diminui a quantidade de oração, pensando que o dia pode terminar sem um devocional próprio, como que vivendo na beira do precipício, com um inimigo feroz com o qual ele deveria tomar vantagens. Então, um crente cheio de autoconfiança, isso é ainda pior, dizendo, eu posso resistir ao que quer que venha a mim. Bom, nós veremos os métodos de Satanás agora e suas estratégias. O que Satanás faz? Bom, é bem claro que eu lidarei com o aspecto do pecado primeiro. Ele está tentando fazer com que a gente caia em pecado. Os pensamentos, os pecados da vida, dos pensamentos. Alguém fez algo ofensivo. Alguém ofendeu e aí aquilo começa a ficar no pensamento e você começa a ter pensamentos hostis, pensamentos críticos. E isso é o que o diabo quer. Você terá todo encorajamento para isso. Ele diz, ah, deixe esses pensamentos estarem na sua mente constantemente. Pense sobre isso de manhã, ao meio-dia e à noite. Pensamentos antagônicos, pensamentos orgulhosos. Onde você pense que talvez você conseguiu fazer algo, algo bom. Então, fique feliz com o pensamento de cobiça. Ele quer que você tenha pensamentos cobiçosos, desejando mais do que você precisa, passando muito mais tempo pensando e planejando as coisas que você precisa. Pensamentos de cobiça, de avareza. Bom, ele quer que você também tenha autogratificação na sua vida. Ele sabe, Satanás sabe, ele se lembra daquilo que você usava para autogratificação antes da conversão. Quais as suas vulnerabilidades? E ele tentará trazer essas coisas de volta se ele puder. Pensamentos cruéis, é claro, pensamentos impuros também, imagens e outras coisas assim. Ele pode te corromper e trazer essas coisas a você. Todas essas coisas, ele vai te atacar com essas coisas. Algumas vezes, em um nível pequeno e constante, alguém, às vezes ele te deixará sozinho e usando a política dos dias maus, trazendo ataques à sua mente de repente. Ou pode ser que Satanás apenas atrai a sua mente ao mundo mais e mais. De volta às coisas do mundo. De volta à música mundana, por exemplo, e coisas assim. Então, haverá uma falha em refletir nas coisas de Deus. Então, como você poderá louvar e amar e apreciar? Porque você para de refletir. Então, ele tentará tirar de você o seu forte senso de obrigação de lutar em santidade, de ouvir a sua consciência, de responder a ela, de examinar a si mesmo e a de buscar a sua ajuda em santidade. A constante obrigação de progredir, ele atirará, se puder, de maneira que você se enfraqueça. E como eu mencionei antes, uma frequência aos cultos tão ruim, pouca frequência e aos estudos bíblicos e às coisas que precisamos. Agora, se nós não podemos estar nos cultos, se há complicações na vida, coisas que surgem, que realmente necessitam de atenção, a vida é turbulenta, grandes pressões, tendo que trabalhar todas as horas, passando por um tempo difícil, bom, nós teremos graça de Deus e ajuda. Mas muitas vezes o diabo tentará incomodar a nossa, fazer com que falhemos na nossa frequência aos cultos quando não há necessidade. E assim nós caímos, não deixando de vos congregar. É a grande regra do Senhor para o seu povo. O que é o culto? Nós podemos ler a Bíblia por nós mesmos, alguém diz, todo dia. Sim, mas a grande coisa sobre o culto, os cultos públicos que Deus ordenou para que nos reunamos e para ouvir, é que sempre lida com coisas, com muitas coisas com as quais nós não lidaremos nós mesmos. Esse é o ponto do qual devemos saber. Um pregador da palavra de Deus não é a pessoa elevada que as pessoas pensam. Ele não é como um cozinheiro, e eu já tenho certeza que vocês já ouviram essa analogia antes. Se alguém está fazendo uma comida para a família inteira, bom, é um dever considerado. É preciso fazer refeições balanceadas e têm que ser nutritivas para crianças crescendo e para adultos também. E as proporções de energia, de comidas de energia, comidas de proteína e tudo mais. E tem que haver essas comidas, tem que ser atrativas para que as pessoas as comam. E se quem quer que esteja cozinhando na casa, homem ou mulher, normalmente as mulheres, mas eu não quero... Bom, de qualquer forma, quem quer que esteja cozinhando, falha se não há atenção à nutrição. Isso é triste, terrível. E é assim com o pregador. Vocês sabem que eu normalmente digo, nós temos o evangelismo, considerar o evangelismo, nós temos o ensino doutrinário para considerar, nós temos o ensino de exortação para considerar, e nós temos a glória de Deus a ser considerada. Há quatro departamentos na pregação, mas há mais de fato. Esses são os quatro departamentos básicos: ganhar almas, ensinar as doutrinas da fé, todas elas, temos que exortar. E a exortação está, ela vai através de desafios, repreensões e conforto e consolação e as promessas de Deus. Mas precisamos exortar, aplicar a palavra. E então é preciso fazer o seu maior esforço pela ajuda de Deus para reproduzir algo da graça e glória da fé. As pessoas precisam sentir a grandeza e a maravilha de Cristo e sua obra e ser, então, elevadas, encorajadas na sua vida. Então, nós temos esses quatro departamentos na pregação. E dentro desses departamentos há muitas outras questões. Será que o povo está, por exemplo, nos cultos de quarta-feira, tem que haver material para a alma, comida para a alma. E isso precisa ser feito e tudo precisa ser coberto, ser incluído. Em um momento o povo precisa de encorajamento, em outras vezes precisa de desafio, precisa de visões, de vislumbres de Cristo e também de visões em que estimulam o intelecto e doutrina. É por isso que nós precisamos do Ministério Público da Palavra. Por trás, por assim dizer, da plataforma, todas essas coisas são consideradas e o pregador tem que estar constantemente examinando a si mesmo. E assim como o cozinheiro, todos os ingredientes, será que ele está prestando atenção a todos os ingredientes? Será que eles são nutritivos, são comestíveis ou são chatos? Ou é algo muito difícil de tomar, ou é algo tão fácil para que a profundidade dessas coisas não sejam propriamente entendidas e consideradas? Se você ficar longe, você perderá aquilo que Deus está provendo. Você sabe, é preciso, às vezes, do mesmo desafio muitas vezes por mês para a sua vida espiritual, para estar mais próximo de Deus. E muitas vezes nós desejamos não vir mais à igreja, vemos apenas uma vez por semana e nós não estamos tendo a nutrição que Deus teve a intenção. E é como se você estivesse tendo uma refeição por semana apenas. E eu sinto muito de colocar assim, mas o pregador é como um cozinheiro, a palavra está aqui e ele precisa fazer o seu melhor para reproduzi-la e aplicá-la, honrando todos os seus departamentos. E eu passei muito tempo nisso, mas não negligenciem os meios de graça que Deus deu para nos ajudar. E pessoas dizem, eu não preciso disso, eu estou bem, eu não preciso ir na quarta-feira, eu não preciso estar nos cultos de oração, eu não preciso desses cultos diferentes na casa de Deus. Bom, então, a não ser que você esteja tendo graça especial porque Deus sabe que as suas circunstâncias são difíceis e Ele está te sustentando por uma direta dispensação do seu poder, você encolherá, você se desviará, sabe? Frieza espiritual é uma coisa terrível. Frieza espiritual, isso é uma alma, sim. Esse termo é um termo do Velho Testamento que diz você escorrega para trás. É algo muito gráfico. E está todo mundo progredindo, indo para frente e você andando para trás. Você está voltando para aquilo que você era como um jovem crente antes de que você fosse um crente. Você está indo para trás. As pessoas, a maioria delas estão indo para frente e você para trás. A distância entre vocês aumentará. Aumentará muito. Nós ficaríamos horrorizados se pudéssemos ver o dano que isso faz, até mesmo em algumas poucas semanas, de frieza espiritual, voltando, a distância entre nós aumentando. Isso é algo muito triste. Não deixe que isso aconteça. Essa é a essência dessa passagem. E, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, o apóstolo apela, e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Algumas pessoas ofendem no casamento, eu mencionarei isso, há alguns maridos e algumas esposas que são muito frios um para com o outro, ou não perdoam, ou duros. Isso é mais verdade dos homens do que das mulheres, mas pode ser a mulher também, que não tem afeição, que não ama, eles não tentam, mas é normalmente os homens, e eles são bons homens, e eles chegam ao hábito de ser rudes, de certa forma agressivos, insensíveis, não fazendo nenhum esforço para o amor e a afeição. Eles não entendem que a liderança do casamento deve ser conduzida com consideração à igualdade espiritual e à sensibilidade e um compartilhamento. Bom, isso afetará a sua própria caminhada espiritual. Porque se você for mal para com a sua esposa, não que você faça necessariamente algo cruel ou terrível, mas você simplesmente é frio e não se comunica, não coopera e não ajuda, como você espera que Deus seja generoso para com você? Como que você espera que o Pai Celestial te trate bem? Comunicando-se com você e te dando certeza, como você espera, quando você se achega em oração, ter o seu coração cheio de amor e uma percepção de que Ele é o seu Deus e de que Ele ouve a sua palavra e você terá certeza de que você pertence a Ele? Você não terá isso. É um princípio de Deus. Deus te tratará assim como você trata a sua esposa. Nós temos isso em Efésios capítulo 5. Nós poderíamos ler o versículo 25. Maridos, amai as vossas esposas. Você não ama, então você não sentirá os efeitos do amor de Deus. Bom, o princípio, outra vez, é pronunciado por Cristo próprio, em uma afirmação que está junto com a oração do Senhor, a oração que não perdoardes aos homens as ofensas, o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Bom, esse é um princípio da operação de Deus. Se você não ama a sua esposa ou seu marido, Deus não te amará. Ele não mostrará a você as coisas que você cruelmente não está dando à pessoa pela qual você é responsável. E eu trago isso aqui, a questão da frieza espiritual. Você é frio com os filhos, a esposa e outros. Então eu preciso anunciar isso e mencionar isso. Algumas outras pessoas têm um problema diferente. E a razão pela qual eles se esfriam é porque eles não podem dizer não a coisas. Eu conheço pessoas assim, que têm feito isso conheci pessoas assim durante os anos, Eles dizem, ah, venham e faça isso, vamos fazer isso. Sim, eu irei. Eles não conseguem dizer não. Não há disciplina, não há... Ele poderia dizer, ah, eu posso fazer isso, isso é algo que eu farei, mas se eu fizer isso, eu não terei o meu momento devocional hoje. Se eu fizer isso, eu não conseguirei fazer outras coisas que eu prometi que eu faria. E eu não terei tempo suficiente e energia para fazer aquilo que eu tenho que fazer e para cuidar da minha vida espiritual. Algumas pessoas nunca pensam nisso, elas dizem sim para tudo. Você diz sim para tudo? Para tudo que é agradável? Para tudo que é atrativo? Quer algo atrativo, apropriado? Nós precisamos ter uma firmeza, uma posição. Vê, essa palavra, ela vem se repetindo na passagem. Bom, agora eu preciso ir à conclusão. Espiritualmente frio, não mais provando ao Senhor, não tendo mais essa inspiração de Deus que aquece o coração, nada de surpresas espirituais, você estando distante de Deus. Então, versículo 10, amigos, renuncie à autoconfiança, ore a Deus para que Ele ajude você. E ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Diga a Deus que você precisa dele, precisa da sua ajuda e da sua força. Diga-lhe que você está fracassando, que você está escorregando, indo para trás. E faça os seus deveres. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Diga a Deus que você quer proteger a sua mente, o seu coração, sua vida de pensamentos, que você quer proteger a sua vontade, as suas faculdades volitivas, com disciplina, fazendo as coisas certas, não sendo levado a distrações. Diga a Deus tudo isso. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Tome os seus deveres, busque por sinceridade. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. A verdade, você diz, Senhor, me leva de volta à sinceridade. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E o versículo 15. Senhor Deus, me leve de volta a testemunhar de Cristo a outras pessoas. Ó Senhor, me põe de volta na fé, tomando sobretudo o escudo da fé e da confiança. E então eu examinarei todas as coisas que são postas diante da minha mente, toda tentação. E o versículo 17, Senhor, me leve de volta ao grande objetivo para que eu viva para o retorno de Cristo e aquele dia grandioso e não para o que está acontecendo neste mundo. E retorna-me, Senhor Deus, ao estudo da Escritura, ó Senhor, tanto dos cultos públicos e da minha leitura privada da palavra e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E me leve de volta à oração, Senhor. Versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração, todo tipo de oração, louvor, adoração, súplicas. Vigiando nisso e retorna-me, Senhor Deus. Leva-me de volta à oração que não seja egoísta, suplicando por outras pessoas, orando por todos os santos. Faça essas coisas, Senhor Deus. Essa deve ser a nossa oração. Me leva de volta à vida espiritual, ao calor espiritual, que eu me faça, Senhor Deus, lamentar todas as vezes em que eu me escorregar e falhar, me dê humildade, me dê determinação, dá-me, Senhor Deus, aquela ciência, consciência da ferocidade da guerra na qual eu estou, dá-me, Senhor Deus, um senso de culpa para com outros, os quais eu machuquei, ofendi. Como eu pus toda a minha família em perigo, a minha esposa, minhas crianças, se eu falhar na graça e começar a me comportar mal, e assim arruinando o testemunho, arruinando meu testemunho. Ajuda-me, Senhor Deus, a ver que dano eu faço à igreja. E algumas pessoas precisam de graça especial. Eu não sei se eu deveria adicionar esse comentário. Algumas pessoas são muito solitárias. E para algumas pessoas isso é uma solidão autoimposta. Teve um homem que veio a mim uns anos atrás dizendo: por que é que eu acho tantos aspectos da vida cristã tão difíceis? E eu me vi respondendo a ele: é porque, meu amigo, você não tem uma esposa. Mas o que uma esposa tem a ver com isso? Ele disse. Bom, todas as vezes que você está prestes a errar com uma esposa, ela aponta isso para você. Você não deveria estar fazendo isso, querido. Por que você não está indo ao culto de oração? Por que você não está indo ao estudo bíblico? É uma grande ajuda. Então, é preciso que você preste atenção a você, com você mesmo. Você precisa redobrar a disciplina. Porque você não tem uma esposa. E isso funciona para o outro lado também. Bom, eu disse isso agora. Quanto mais tempo você passar sem esposa ou sem um marido, o mais difícil será para você, porque você estará sozinho. É difícil estar sozinho. É preciso vigiar a sua vida e ter cuidado. Você não tem uma pessoa te lembrando de tudo na vida para te ajudar. Nós ajudamos um ao outro. Amigos, não escorreguem. Tenham medo de escorregar. Tenham medo de esfriar espiritualmente. Orem a Deus. Eu iria ao Salmo 25, mas eu não irei mais porque não há tempo. O Salmo 25 é aquela grande oração. Se você estiver escorregando, faça dela a sua oração. Ore esse Salmo. Se você não sabe como orar, use esse Salmo 25. Leia cada versículo e ore cada um daqueles versículos nas tuas palavras. É um grande bálsamo e remédio para aquele que está se afastando, para a frieza de coração, tão importante para todos nós, amigos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.